Boa noite, acho que já ninguém estranha. Hoje temos Pacheco Pereira em isolamento, mas pronto para o debate com Ana Catarina Mendes e Lobo Xavier nesta circulatura do quadrado na TVI24 e na TSF, onde vamos olhar para os debates e os temas dos nossos candidatos presidenciais e também para o que está a acontecer nos Estados Unidos. Hoje é Pacheco Pereira que começa e pergunto-lhe, Pacheco Pereira, se os incidentes desta noite mostram que Donald Trump tem força para ser uma espécie de presidente de sombra que dificulte a vida ao presidente eleito.
Não, ele tem força que devia ter sido preso, não é? Porque o que ele fez, o que ele tem estado a fazer, é um golpe de Estado. A que acrescenta hoje uma espécie de insurreição em que apelou aos seus apoiantes para invadirem o edifício onde está o Senado e o Congresso, interromperem a sessão de certificação dos votos de Joe Biden, provocar uma morte, pelo menos, e vários feridos, e bloquear a sessão que estava em curso. Ora, isso é completamente ilegal. E quando nós temos um presidente que ele próprio toma essa iniciativa, para além de muitos outros aspectos que são igualmente subversivos, sabemos assim, da sua atuação, das duas uma, ou devia ser afastado por deficiência mental ou por um comportamento mental errático, ou por simplesmente devia ser preso, porque este homem ainda tem 15 dias para fazer muita coisa. Ele pode, por exemplo, provocar uma ação militar contra o Irão, ele pode provocar um auto-perdão a ele e à sua família, e isso significa uma das páginas mais negras da história americana. Para mim não é surpresa nenhuma, ando a dizer isto há muito tempo, não me surpreendeu sequer o que aconteceu hoje. O que se assistiu foi as pessoas a partirem as janelas e a entrarem lá dentro, a apresentarem armas, haver momentos em que a polícia, que aliás foi de um modo geral muito complacente, mas muito complacente, esteve confrontada com manifestantes armados, sentarem-se na cadeira de onde devia estar o vice-presidente Pence, invadirem os gabinetes da Speaker Pelosi, e ainda não se sabe muitos outros pormenores do que aconteceu lá dentro. Ora, isto é uma insurreição. Isto é, eu acho imensa graça, eles são todos muito anticomunistas, mas também gostam de ter o seu assalto ao Palácio de Inverno. E portanto, o que nós estamos a assistir é um período muito negro, que felizmente parece estar nas vascas da agonia, um período muito negro.
Pois, mas a questão, Pacheco Pereira, é saber se o que, Pacheco Pereira, seria importante tentar perceber o que vai acontecer depois do dia 20. Perguntava-lhe, Pacheco Pereira, depois do dia 20.
Ele tem mais ou menos 14 dias, mas ainda é preciso seguir uma série de trâmites que estão mais ou menos garantidos, e a ver qual é o comportamento daqueles gnomos do Partido Republicano, que com medo dele fazem tudo o que for preciso, inclusive contestarem os resultados nos seus próprios distritos, em que eles próprios foram eleitos, ou seja, eles contestam os resultados nas presidenciais, mas não nas eleições para o Senado nem para o Congresso.
António Lobo Xavier tem mais medo do que por aquilo que Donald Trump possa fazer até a dia 20 ou depois do dia 20, isto é, tornar-se, como eu perguntava ao Pacheco Pereira, uma espécie de presidente de sombra?
Não, eu acho que há estes sinais, enfim, em primeiro lugar, estes sinais são coisas que eu nunca esperaria ver, não é? Aquelas imagens do assalto são imagens de uma série Netflix de ficção ou da Venezuela. Quer dizer, a última coisa que eu esperava ver era que em Washington pudesse acontecer uma coisa daquelas. Mas ao mesmo tempo há sinais, não retiremos os sinais positivos, portanto eu não estou angustiado, eu estou horrorizado, mas não angustiado. Os sinais positivos são variados. O vice-presidente comportou-se como devia, com uma declaração de respeito pela Constituição e pelo sentido fundamental das leis e da sua função neste dia de certificar os números. O próprio líder dos republicanos se manifestou contra quer estes atos de violência, quer também contra a hipótese de contrariar os resultados da eleição. Portanto, apesar de todas as coisas nos Estados Unidos estão a aproximar-se, embora as cenas e os episódios de Trump cada vez sejam mais desesperados e ultrapassem cada vez mais as fronteiras do razoável, as coisas estão-se a aproximar de uma normalização, incluindo o próprio resultado provável da escolha dos senadores. E, portanto,
aparentemente já confirmado,
confirmado,
com duas vitórias para os democratas.
E, portanto, há uma situação em que os democratas têm preponderância no Senado. É claro que isso depois terá outras implicações, mas para já são sinais de uma certa normalização. Agora, o Pacheco Pereira estava a dizer, e é verdade, o Trump, uma das características de Trump foi levar até ao limite a exploração das imunidades e das proteções especiais que um presidente nos Estados Unidos tem. Mas, na verdade, um incitamento aos motins é crime em qualquer democracia. Se forem ver bem, alguns advogados devem ter avisado, entretanto, Trump, porque ele, depois de ter incitado à violência e basicamente ao assalto, acabou, já passado umas horas depois, a apelar à calma e à contenção e ao bom entendimento com a polícia.
Mas António, mas já viu o último tweet dele? Um elogio aos patriotas. Sim. Que foram capazes neste dia de mostrar uma grande coragem.
Sim, e que os compreendia a todos muito bem.
Mas para terminarem em paz.
Sim, mas para irem em paz, voltarem para casa. Portanto, mas eu acho que, apesar de tudo, isto vai acabar bem. Parece-me que as instituições e as pessoas decentes estão em maioria Nos lugares políticos de decisão neste momento, e que, portanto, isto vai acabar bem, mas com estes sobressaltos que pensaríamos.
E acaba com o fenómeno político Trump, com a influência que ele tem?
É difícil dizer já, não é? O que se sabe é que Trump, ou o que se antevê é que Trump possa continuar a ter uma grande influência no Partido Republicano. Mas o próprio resultado das eleições, os analistas atribuem a vitória surpreendente num estado como o da Geórgia, que seria qualquer coisa que não se poderia esperar há uns meses, aos efeitos negativos dos excessos de Trump. Portanto, talvez possa haver, Trump tenha ultrapassado uma linha em que se tenha começado a tornar tóxico demais, mesmo para os republicanos mais ortodoxos do trumpismo.
Ana, que receios geraram estes acontecimentos em si?
Eu estou de acordo quer com o Pacheco Pereira, quer com o Lobo Xavier, de que nós não podemos ainda antever o que vai acontecer depois do dia 20 de janeiro. Mas eu diria que os episódios que aconteceram hoje são episódios que nós nunca imaginámos que pudessem acontecer nos Estados Unidos, numa democracia consolidada. De resto, a última vez que tinha havido um ataque ou um incêndio em Washington tinha sido no início do século XIX pelos ingleses, portanto, estamos a falar do início do século XIX. Eu acho que hoje o que aconteceu é demasiado grave do ponto de vista democrático e, sobretudo, é o corolário do incitamento ao ódio e à separação dos americanos entre os bons e os maus que o Trump fez ao longo do seu mandato e que hoje e ontem agudizou muito e incitou muito a esta violência. Não é por acaso que houve o esgotar de armamento nas lojas, porque, de facto, o Trump apelou a que as pessoas se armassem para que impedissem a ratificação deste resultado eleitoral. E, portanto, eu julgo que a atitude de Trump tem aqui a resposta, e uma resposta grave do ponto de vista democrático. Aliás, Biden assinalou esta noite de dizer isto é um assalto à democracia, e foi de facto um momento, e tem sido momentos complicados, que tem três sinais que me parecem positivos. O primeiro sinal positivo é que Mike Pence não cedeu às pressões de Trump, e com isso disse mesmo que estavam consolidados os resultados. apesar de vir a ser feita a contagem apenas amanhã de manhã, ou ainda
esta madrugada,
creio que é uma
da madrugada.
O segundo, mas não se deu à tentação, e foi até apelidado de cobarde e de falta de coragem em romper as barreiras legais para dar a vitória a Trump.
Por Trump.
Em segundo lugar, o próprio governador da Geórgia, que diz nem pensar, não há fraude eleitoral, e portanto escusa de me pedir que diga que há fraude eleitoral. E a divisão no Partido Republicano. É que já estão aqueles que foram eleitos pelo Partido Republicano a dizer, muitos deles, a dizer passámos todas as marcas, Trump passou todas as marcas, e a tentarem demarcar-se. E ao longo desta noite e destes incidentes iam fazendo essa demarcação de Trump. E, portanto, eu espero que isto não passe deste episódio, mas temo que os próximos 15 dias sejam 15 dias muito tumultuosos nos Estados Unidos.
Pacheco Pereira, falta dizer alguma coisa sobre os incidentes de hoje?
Falta. Há uma declaração muito importante do ponto de vista político, que é a declaração feita pelos antigos secretários de Estado da Defesa.
Certo.
De vários presidentes. E que chamaram a atenção de que não se pode contar com os militares para este tipo de aventuras que Trump quer, porque é evidentemente é isto que lhe falta. Se ele tivesse possibilidade de contar com os militares, tinha feito um golpe de Estado clássico e mantido no poder. Isso é um aspecto. A vitória no Senado muda muito. Muda muito as circunstâncias da governação Biden, que iria ser praticamente bloqueada se continuasse uma maioria republicana no Senado. E por último, há o aspecto nacional, porque nós temos cá uns trompinhos. O apoio ao Trump existiu em Portugal e existe em Portugal. Eu tenho uma certa curiosidade em ver que as pessoas que escreveram a favor de Trump e que o apoiaram implicitamente em Portugal, o que é que vão dizer depois destes acontecimentos? Eles que também são tudo gente ligada à lei e à ordem e ao conservadorismo. E como esses trompinhos existem para aí, na comunicação social e na política, vai ser curioso ver como é que eles vão reagir a estes acontecimentos, visto que, se tudo correr bem, ficam órfãos depois do dia 30. Agora, eu gostava de ver o Trump retirado da Casa Branca à força. Isso gostava. Acho que nós merecíamos assistir a essa cena.
António?
Sim, uma cena quase de casa alienista. Eu acho possível, não acho impossível, já espero tudo. Eu só notas rápidas para a declaração do que fala o Pacheco Pereira, de antigos secretários de Estado da Defesa, é muito importante, porque ao longo do tempo, ao longo da semana, sobretudo, foi-se percebendo que havia no campo republicano quem não estivesse disponível para a farsa, nem para este comportamento antidemocrático, mas não tinha tanto impacto como esta lista de secretários de Estado, quer de presidentes democratas, quer de presidentes republicanos, incluindo vários falcões conhecidos ligados à história recente dos Estados Unidos. Essa declaração, os termos dessa declaração são assustadores. É uma coisa que se poderia esperar num país com democracias incipientes da América do Sul, mas seria impensável num país como os Estados Unidos. Eu também acho curioso saber como é que vão reagir os apoiantes de Trump aqui dentro, em Portugal. Mas eu não espero que fiquem embaraçados, porque há sempre há sempre um lado para dizer bem do Trump. Há, curiosamente, a maior parte dos que apoiam Trump ou que apontam os seus lados positivos são pessoas que não têm qualquer simpatia ou afinidade com os movimentos e os dramas sociais que estão por detrás, e os desencantos que está por detrás de Trump. E por outro lado, encontram sempre uma razão. Dizem que Trump não é um ditador, não é, porque um ditador precisa de um sistema que permita ditaduras, e isso não existe nos Estados Unidos. Dizem que a economia reage bem a Trump e reage mal ao predomínio democrata. Eu acho que ver as coisas pelas oscilações da Bolsa, muitas vezes irracionais e difíceis de explicar, acho que é cedo para tomar essa decisão. Agora, não há dúvida que há muitas incógnitas também no futuro. Não se sabe bem como é que vão ser os arranjos dentro do próprio setor democrata. Porque há radicais dentro do... Não radicais para fazerem motins, mas radicais em matéria política e, portanto, a capacidade de um presidente serenar, que eu julgo que está a correr bem, as próprias decisões e as escolhas do gabinete, mas a capacidade de um presidente ser mesmo forte a equilibrar e a impedir radicalismos no seio do próprio lado democrata, é uma coisa que temos de esperar para ver como é que acontece.
Ana, mais algumas notas?
Eu julgo que nós não podemos ignorar que o fenómeno Trump tem extensão em muitos países da Europa e tem também aqui. Houve, aliás, quem festejasse muito a vitória de Trump, a possibilidade da vitória de Trump na madrugada das eleições, dizendo que isso acabaria com o socialismo por aí, incluindo em Portugal. E, portanto, eu julgo que vale a pena olharmos também para isto, e nós em Portugal, para não menosprezarmos fenómenos que muitas vezes achamos que não passam de fenómenos das redes sociais, ou que, numas eleições, tudo se resolverá. Ainda assim, a democracia acaba por retirar do poder um putativo ditador, porque não é um ditador, porque não teve condições, em termos das instituições que são fortes nos Estados Unidos para o ser, mas a tentativa de hoje à noite é o comportamento de um ditador como é Trump. Mas isto deve-nos fazer também refletir de que a democracia, isto não é um chavão, a democracia não está garantida, nunca está garantida, e tem que ser possível fazer aquilo que eu acho que Biden vai conseguir fazer, que é reunir a moderação e reunir os democratas em torno de um projeto para uma América que tem que também ser parceira no mundo e que tem sido parceira no mundo para garantir as liberdades e a democracia no espaço internacional.
Pacheco Pereira, vamos avançar para o segundo tema.
Não, deixe-me só acrescentar uma pequena coisa que não prejudica passar para a segunda, que é a maioria das posições mais radicais no Partido Democrata na Europa seriam mais que moderadas.
No Partido Republicano.
Nos Estados Unidos possam parecer mais radicais, mas na verdade não são, na maioria dos casos.
Bom,
podemos então
não
passar
é radical
para outro tema.
E o outro tema é o dos debates dos candidatos presidenciais. Pergunto-lhe a quem está a aproveitar este debate.
É sempre ao establishment, é sempre ao candidato que está mais estabelecido. Mas deixe-me só fazer uma pequena observação. Eu vi hoje o debate na SIC e, com grande surpresa minha, vi uma espécie de plágio do nosso logotipo da circulatura. Mas enfim, pronto, quando se tem influência é assim que as coisas funcionam. De facto, aquela rodinha às voltas a gente conhece bem. Os debates não poderiam ser nada diferente daquilo que são, porque nós estamos com uma vida política pantanosa, quer a nível governativo, quer a nível presidencial. Nas presidenciais há um candidato que toda a gente percebe que vai ganhar e, portanto, cria uma situação de paralisia para qualquer debate mais acentuado. Depois sobra o debate entre os pequeninos, não é? E esse em si também não é particularmente interessante, porque o que diz Ventura não é muito interessante, o que diz Ana Gomes não é muito interessante. Há alguns candidatos que se têm revelado mais consistentes, o candidato do PCP. O próprio Tino de Rãs tem, apesar de tudo, dito algumas coisas com algum sentido, quer críticas, quer do ponto de vista substantivo. O candidato da Iniciativa Liberal, que é muito louvado, tem uma ideia do liberalismo que é a ideia do neoliberalismo atual. Aquilo não tem nada a ver com a história do liberalismo. porque é um liberalismo reduzido apenas à contradição Estado-não-Estado e às posições de liberais em matéria económica, quando na realidade o liberalismo, enquanto teoria política, tem um aspecto muito importante no que diz respeito aos direitos políticos e aos mecanismos fundamentais da afirmação desses direitos. Portanto, aquilo também é aquilo que hoje se chama à direita ou liberalismo, que é essencialmente aquilo que se chama neoliberalismo. Quanto, por exemplo, ao debate de hoje, ele é particularmente desinteressante. Ele começa logo por ser desinteressante quando...
Refere-se ao debate de Marcelo Rebelo de Sousa com André Ventura.
E o Ventura diz que é de uma direita que defende os homens bons ou os portugueses de bem. Quer dizer, quando o debate é assim, quer dizer, não tem nada a ver. Depois o que sobra são críticas à ação governativa e ao papel que Marcelo Rebelo de Sousa possa ter para dar apoio à ação governativa.
Mas nos debates em geral não têm faltado temas interessantes, desde a questão do procurador europeu, à questão do homicídio cometido sob custódia do CEF, a questão da TAP. É por falta de temas?
Mas isso é a agenda. Isso é a agenda governativa e a agenda política que está cá fora. Ela é transportada para dentro dos debates presidenciais, mas não há mais nada para discutir.
António.
E os incêndios, os fogos, alguma legislação avulsa. Eu confesso que acho completamente desinteressante muitos aspectos da vida política portuguesa. Não tem interesse nenhum.
O que é que os candidatos deviam estar a discutir, José Pacheco Pereira?
Justo, mas também não justifica estarmos sempre a pastar nas mesmas águas e por isso é tudo muito pobre, é tudo muito pobre. E como não há verdadeira competição política, as coisas vão continuar assim até final de janeiro. O único problema real que nós temos é o da pandemia. Esse tem uma margem de soluções e de contradição escassa. O resto não levanta nem um morto.
António, a quem aproveita estes debates?
Não, eu percebo que o Pacheco Pereira olha para os debates que é mais exigente com a política, exige algum conteúdo intelectual mais profundo e fique um bocado desencantado. Mas eu tento encontrar nos debates, apesar de tudo, alguns sinais e eu... Enfim, há uma diferença enorme, que o Pacheco Pereira também referiu, que é esta, é que um dos candidatos fez um mandato e sabe o que é ser presidente e foi presidente. E foi presidente em circunstâncias complicadas para o país, várias circunstâncias complicadas. O presidente vem do centro-direita, se quiser, e teve que conviver com um governo apoiado pelo Bloco e pelo PCP. O presidente foi presidente durante a pandemia. O presidente, durante a pandemia, teve de fazer força para que se aceitasse o estado de exceção, que levantava alguma relutância a partir do próprio governo, na altura, em março. E, portanto, teve um mandato difícil, com vários episódios, até governativos, eu diria... Eu não me lembro, posso estar a exagerar, mas não me lembro de nenhum presidente que tenha sido tão claro na condenação de atitudes de ministros. Não me lembro, quer dizer, Jorge Sampaio pôs um dia o dedo no botão da bomba atómica, é certo, mas nunca teve nenhuma intervenção tão crítica e tão visível, tão dura e tão censuradora como a que Marcelo teve em vários momentos em relação a vários ministros deste governo, nomeadamente em relação agora à Ministra da Justiça. E isto para dizer...
Considera que ele foi contundente na crítica à Ministra da Justiça?
Quem visse o rito facial, as palavras curtas que utilizou, não pode tirar outra conclusão. Aliás, eu acho que foi mais direto nessa prestação do que relativamente ao caso da anterior Ministra da Administração Interna.
Ele falou em desleixos ou lapsos?
Não foi aí. Foi quando explicou que não havia nada a fazer, uma vez que o Primeiro-Ministro não queria tomar outra decisão. mas que... Mas, portanto, que ele que ficou... Que não se percebeu-se claramente que a sua ideia não seria propriamente o episódio de terminar assim.
Mas falar em lapsos ou desleixos, não me ocorre a palavra exata, não é também uma desvalorização disso que, afinal, ele acharia tão merecedor de uma atitude radical?
Não foi isso. O Carlos não ouviu de certeza ou não se recorda, porque ele não disse que foram lapsos ou desleixos. Disse que foi foi lamentável, um desleixo lamentável, lamentável. Nessa altura em que ele, se o Carlos quer ir para aí, não é? Já é um aspecto, digamos, de microanálise do debate, nessa altura ainda não se sabia tudo o que se sabe hoje, na altura em que Marcelo logo ali resolveu dizer que era lamentável o desleixo e quando perguntado porque é que não atuou de forma a que a ministra se demitisse, ele disse, como eu não posso demitir ministros, a partir do momento em que o primeiro-ministro me diz que não quer, eu limito-me a tomar conta dessa situação, o que mostra, portanto, o desagrado por uma solução desse tipo, uma solução de já estar o facto consumado. Esse episódio é um episódio, é talvez o episódio mais relevante que foi discutido durante os debates, porque eu devo dizer-lhe que eu comecei por... Eu conhecia a Ministra da Justiça e a última coisa que eu seria capaz de dizer aqui há uns dias é que ela era capaz de mentir ou que ela era capaz de uma manipulação de dados. Eu preciso ainda de ver como é que ela se explica, porque os dados que estão em cima da mesa, não os vamos tratar em detalhe, isso já está mais do que sabido, os dados que estão em cima da mesa foi que houve falsificação de um currículo na medida dos interesses do próprio Ministério ou do Governo. Isto é, as falsidades que estão na carta que foi para a Reper, e foi para a Reper para responder à necessidade de explicar no ambiente da burocracia de Bruxelas por que razão era aquele o escolhido. Os dados falsos são dados no sentido de justificar com mentiras uma pessoa que se queria que fosse o candidato de Portugal àquele lugar. E, portanto, eu acho que estou um pouco decepcionado, dou ainda o benefício para ouvir algumas explicações que não as conheço. As declarações do diretor-geral de missionário são preocupantes e vai ser preciso analisá-la. Mas devo dizer-lhe que, só mais uma nota sobre o debate, eu vi os debates, não sou tão severo com o Tiago Maian da Iniciativa Liberal, porque no debate com Ventura, o candidato à Iniciativa Liberal não falou só sobre economia, falou sobre os aspectos da democracia política e, digamos, da política civilizada, e foi muito claro nessa matéria. Mas, em geral, perde-se nas coisas do liberalismo. Acho que há projetos partidários, não é? E que, portanto, estão limitados pelos próprios contornos do projeto partidário, não é? O caso do PCP, o caso da Marisa Matias, que está bastante distante do que tinha sido nas últimas eleições, e havia este debate onde era preciso verificar se Ventura conseguia pôr Marcelo de candeias às avessas com a sua área política. E eu acho que ele não conseguiu. E Marcelo, que é muitas vezes acusado de ser ambíguo e não ser claro sobre as suas convicções, foi claro até, digamos, até aos limites, até onde pode ir uma pessoa que quer realmente ganhar as eleições. Acho que não teve nenhuma noção das suas conveniências, nem de que era acusado em relação a últimos debates, e foi bastante direto sobre as suas convicções e sobre as diferenças relativamente à Ventura. Para mim, esse debate foi muito importante.
Ana, para si é o candidato Marcelo Rebelo de Sousa que está a tirar maior proveito dos debates?
Eu, se me permitem, não posso falar primeiro dos debates presidenciais sem responder ao Lobo Xavier. Eu tenho pela Ministra da Justiça a maior das considerações pelo seu percurso profissional,
também,
pela sua integridade e pela forma competente como tem exercido o lugar de Ministra da Justiça. E dito isto, eu acho que é preciso nós repormos também aqui a verdade dos factos. Não há falsificação de currículo em parte nenhuma. há um processo concursal.
Isso é um formalismo, olha. Não. Venha dizer não que há... o currículo está nos documentos não. E que aquilo...
O Lobo Xavier acaba de dizer que há falsificação de currículo. Isso, eu digo-lhe, é falso. Há lapsos, erros, numa carta que acompanha os currícula.
Lapsos, não, há mentiras.
Currículos esses que foram para o Ministério, que foram apreciados pelo Conselho Superior do Ministério Público, cuja isenção julgo que nenhum de nós coloca em causa, e que, depois de uma alteração que o Governo fez de uma proposta de lei que levou à Assembleia da República no final de 2019, dando competência aos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público para indicarem os senhores procuradores europeus, foi isso que aconteceu. Quem escolheu, quem fez a seleção e hierarquizou, como de resto a lei o manda, hierarquizou a prioridade de cada um dos currículos,
o que está na
foi
carta
o Conselho
é
Superior,
é
foi o Conselho Superior do
o que
Ministério
está
Público.
Na carta é verdade pois, ou é falso?
Mas é que eu estou a dizer é que o currículo não é falso. O que está na carta tem dois erros.
Ana sabe, uma coisa é o currículo formato europeu, claro, com aquelas coisinhas. Outra coisa é um
documento. O Lobo Xavier tem a obrigação
é um
de saber isso. Não.
Ana
o documento,
sabe muito bem o que eu quero dizer.
O documento que acompanha a candidatura e que tem anexo do currículo tem dois erros, dois lapsos. O lapso de dizer que é procurador adjunto e não é. E o lapso de dizer que participou na investigação do caso UGT e afinal participou no julgamento.
Logo por acaso, isso convém à tese da ministra e logo por acaso isso foi um esclarecimento do gabinete para explicar porque é que é ele e não a outra pessoa.
Mas é que é preciso ter ouvido a senhora ministra. Este caso chegou agora de novo. Já foi debatido no Parlamento. A senhora ministra já explicou no Parlamento. Está disponível e vai amanhã de novo ao Parlamento explicar. Já toda a gente ouviu esta explicação.
Não ouviu.
Não estou a ignorar os lapsos que de resto foram corrigidos. Agora, não podemos a partir daqui dizer que há falsificação de currículos, porque isso também é não estarmos a dizer as coisas com a verdade toda e sobretudo estar a dizer que, esses erros são porque agradam à escolha do Governo, que nem sequer foi do Governo, foi do Conselho Superior do Ministério Público, e o Lobo Xavier sabe disso.
Não sei
e
nada.
E o Governo seguiu a orientação ou a decisão do Conselho Superior do Ministério Público. De resto, o insuspeitíssimo Cluny escreveu isso esta semana também
no
jornal.
Escreveu coisas muito erradas. Não é insuspeitíssimo.
Queremos saber
nenhuma,
o processo ou não. Sobre, e acho que não ficava bem continuar este debate, que de resto os debates têm sido tão interessantes que depois levam a que estejamos a discutir dois erros numa carta que foi para...
Quanto aos debates, então? Quem é que está a tirar proveito destes debates?
Eu julgo... Primeiro, os debates todos ganham porque são os debates mais vistos do que há 5 anos atrás, porque precisamente pela situação em que nós estamos, a campanha joga-se muito nestes debates. Não estou a dizer que mais pessoas vão votar por estes debates, mas a campanha vai ser essencialmente nestas 2 semanas, com estes debates, muito mais do que a campanha presidencial, na rua, até pelas circunstâncias em que vivemos. Eu julgo que, de uma maneira geral, se tem fugido ao debate da função presidencial, do que é a magistratura de influência, fala-se muito disso, mas sem ir ao fundo das questões, e perde-se muito tempo nesses debates, mais a falar sobre a ação do governo do que propriamente das eleições presidenciais. Ainda assim, eu acho que há coisas curiosas nestes debates. Uma é colocar à evidência a falta de preparação política de André Ventura nos debates, e julgo que isso ficou muito evidente no debate desta noite. Vamos ver os próximos. Ficou muito evidente na forma como, no primeiro debate com João Ferreira, foi de uma violência verbal entre os dois que não aproveitou rigorosamente ninguém, mas demonstrou bem a agenda de André Ventura. E eu julgo que a singularidade e a forma como até tem desprestigiado a candidatura do próprio Vitorino Silva, que tem tido algumas curiosidades e que foi de resto dos poucos que tem conseguido pôr André Ventura no seu lugar, aliás, com as suas metáforas. Dito isto, eu julgo que o PCP aparece, o João Ferreira tem tido uma prestação mais ligada à função presidencial, discutir uma agenda política. É a sua agenda partidária, toda a gente sabe, mas que tem estado nos debates mais preocupado com a campanha presidencial do que propriamente com um ataque ao governo ou com uma demarcação aqui ou ali do governo, mas ainda faltam alguns debates para nós vermos.
Sobre a candidata Marisa e sobre a candidata Ana Gomes.
Eu julgo que Marisa Matias aparece nesta candidatura um bocadinho com muito menos energia do que apareceu há 5 anos atrás. Julgo, aliás, que se isto se jogassem nos debates, Marisa Matias é a grande, para já, uma das perdedoras nestes debates, por esta falta de energia, por falta de uma agenda política, por falta de um combate político sobre a função presidencial, e pode, a julgar pelas sondagens, até ter uma surpresa eleitoral com
parece
o PCP a ficar
à frente. Parece que ainda pode emergir uma eventual uma desistência de uma a favor de outra?
Eu julgo que ficou claro também nos debates que era Ana Gomes. Ana Gomes fez fez esse repto ao PCP que declinou, no sentido da convergência. Todos falaram da convergência e bem, mas todos afastaram a possibilidade de não irem até ao fim nestas eleições. E, portanto, eu não estou a antever umas eleições em que possa acontecer o candidato do PCP ou a candidata do Bloco de Esquerda desistir para Ana Gomes.
Questão tratada, quer pelo António, quer pela Ana Catarina, foi a questão da Ministra da Justiça. José Pacheco Pereira tem opinião sobre esse assunto?
Olá, a ver. Convinha discutir os erros e os lapsos, que é para também não discutirmos em abstrato. Eles têm uma coisa em comum, eles estão a favor do candidato, ou seja, não parecem serem ocasionais. Valorizam, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista daquilo que ele fez, o candidato que, pelos vistos, o governo gostaria de, ou gostou de ter apresentado. Mas, na verdade, estamos a falar de duas coisas, não são muito relevantes. Portanto, há, de facto, também muito exagero e um mau tratamento da questão. Que eles são a favor do candidato e, portanto, não são ocasionais, não são. Mas, na realidade, é um erro na caracterização de uma função e é um erro na caracterização de um processo em que ele teria participado. Não é mais, se houver muito mais coisas, o problema era mais grave. Portanto, eu tendo a desvalorizar, embora reconheça que não são ocasionais. Quanto aos debates propriamente ditos, há também uma vantagem, é que temos de perceber que a Ana Gomes não tem nada a dizer ao mundo, não é? Quer dizer, particularmente agora numa tentativa de aparecer como mais moderada e mais calma, a verdade é que depois é que a gente espreme aquilo não tem nada, não é? E isso talvez tenha sido, haja um adquirido desta campanha eleitoral. A Ventura fala para o seu eleitorado a pena de morte, os criminosos que saíram, aquele
de
tipo de… Agora é os portugueses de bem, que é quem é que os classifica de bem, é ele, não é? E são os amigos dele, são as pessoas do Chega, são a gente que anda à volta dele, é os populistas. Portanto, aquilo, vamos lá ver, não é um problema sequer de exigência intelectual, é tudo muito pobre, muito paupérrimo, nem sequer metáforas interessantes resultam, não há ninguém que diga uma coisa engraçada, uma frase assassina, uma coisa que mostra alguma imaginação, que é… fica tudo naquelas platitudes mais ou menos gerais, o que mostra que há escasso conteúdo político neste confronto presidencial.
O que significa, Pacheco Pereira, que continua com vontade de se abster?
Sim, 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 sim.
António Luís Xavier?
Não, só os candidatos são de contenção, a maior parte deles, não é? Tirando o candidato em que eu votaria se não votasse no atual Presidente da República, se ele não fosse candidato, que seria o meu vizinho e amigo Tino de Rãs, que aliás tem dito, como o Pacheco Pereira lembrou, coisas bastante interessantes e diferentes. Se não, tirando ele, os candidatos são candidatos de contenção. É o caso do PCP, é o caso do Matias, de Marisa Matias, é o caso do Tiago Maia. Não é o caso de Ventura, mas estes três são tentativas de conter ilusões dos seus partidos ou de conseguir uma limitação dos danos possíveis eleitorais no futuro para os seus partidos. E, portanto, isso é sempre desinteressante, porque os temas são os temas dos partidos constantemente e esse não é o tema das presenciais. No caso de Ventura é diferente, porque Ventura tem um projeto pessoal, quer ser candidato presidencial para alavancar o seu projeto partidário. Mas gostava de... E, portanto, os debates são isto, nós vamos voltar aqui, e, portanto, agora gostava de te explicar umas coisas de semântica à Ana Catarina Mendes.
Ainda a propósito do caso da Ministra da Justiça.
Sim, claro, a propósito disso. A Ana disse que ninguém falsificou currículos. Ora bem, se eu disser... tentando explicar a uma autoridade ou uma instituição pública, disser por palavras, ou escrevendo uma carta, que a Ana se licenciou em Química e foi ministra, eu estou a falsificar o currículo da Ana. Não é a falsificação material do documento currículo que está anexo ao processo. Estou a fazer uma representação errónea, propositadamente errónea, do currículo, do percurso da Ana Catarina. E, portanto, foi isso que fez o gabinete da ministra. O gabinete da ministra, não estou a dizer que foi com o conhecimento dela, perguntado, pedindo-se explicações ao governo português sobre porque é que não gostava da opção dos peritos, que eu conheço o processo todo, aliás, conheço o processo de ponta a ponta.
Já agora, tem explicação
não,
para a hierarquia.
Não me atrapalha com esses formalismos, eu sei muito bem. O que eu acho grave nisto, sabe o que é que é? Eu também tenho ideia que a ministra pode não ter mentido. O problema não é esse, é que este governo, é uma característica do governo. O governo quis fingir que ia arranjar um candidato a procurador europeu que não era escolhido politicamente. E então arranjou um Conselho do Superior da Magistratura que graduou lá os candidatos, arranjando os critérios depois de conhecer os nomes.
Isso
não,
é
não, não é. Mas esquecemos o resto. É que também tinha de propor e de avaliar o Conselho Superior da Magistratura, que também fez as suas próprias avaliações, as quais tinha de fazer segundo a lei, e a ministra ignorou, e acaba até por ter de pedir desculpa ao magistrado que se queixa em tribunal de ter sido preterido sem nenhuma explicação. Portanto, não vamos agora inventar que houve um processo em que foram seguidas as coisas todas bem. E a ministra, aliás, era o que dizia o António Coloni, a ministra, o governo português podia ter indicado, escolhido um sistema em que indicava o procurador, ou que propunha diretamente uma pessoa, mas preferiu um simulacro de serem outras as entidades que iriam indicar. Quando esse simulacro metia o Conselho Superior do Ministério Público, aceitou. No Conselho Superior da Magistratura já não gostou, foi irrelevante. E depois os peritos europeus que se pronunciaram deram outra classificação e o Governo insistiu. E depois, quando foi pedido a explicar, para o Governo explicar numa explicação oficial, que não era obviamente o currículo, o Governo foi explicar, ou membros do gabinete, com certeza porque sabiam que a orientação geral do gabinete era defender aquele homem, que se calhar até é competente, eu não faço a menor ideia sobre isso, para pisarem realmente o acerto da escolha governativa, foram falsificar os dados fundamentais do currículo dele, porque não eram lapsos nem erros, não são coisas de menor importância. As dúvidas que existia, por exemplo, eram se este procurador cumpria o requisito de estar em condições de estar no topo da hierarquia do Ministério Público. E o gabinete da ministra foi dizer que sim, o que é falso. Portanto, dizer que isto são erros, ou são enganos, ou são pequenas coisinhas, bricolagem, foi uma distração, é gente nova, é uma coisa que me desagrada. Eu preferia que se enfrentasse. Realmente, não é aceitável que um gabinete de um ministro português transmita a uma instituição europeia informações falsas em abono do candidato do governo. Não é aceitável, não é desculpável, não é uma coisa de sumenos e alguma responsabilidade. É preciso conhecer que não seja a mera responsabilidade do chefe dos serviços, que não tinha nada a ver com o papel.
Se depois da audição desta quinta-feira se mantiverem as convicções do António Lobo Xavier, que consequências deveria isso ter?
Eu não peço demissão, eu só peço um pouco de autenticidade e de transparência. Percebe, Carlos? Eu prefiro que se diga, eu queria mesmo que fosse este homem, mas não queria ao ponto de falsificar os dados da vida deste homem. É, bastava isto, isso para mim chegava-me.
Ana Catarina, quer contestar, claro.
Eu só posso dizer o seguinte, se tivesse sido o Governo a escolher, sem ter passado pelo crivo e pela escolha do Conselho Superior do Ministério Público, estaríamos aqui a Del Rey, sim, foi o Governo que escolheu, a escolha foi sua.
Não
é o caso, não é o caso. A lei exige que o Conselho Superior do Ministério Público, quando indica, hierarquize a prioridade em função dos seus, da avaliação que faz, quem deve ser em primeiro lugar, em segundo e em terceiro lugar. São três nomes que são indicados. O Colégio dos Peritos, ou dos peritos independentes em Bruxelas, não dá um parecer vinculativo. Dá uma avaliação que entende que deve ser a avaliação. E o Governo português, na volta do correio dos peritos independentes, diz, pois mas o Estado português considera que deve seguir aquela que foi a escolha do Conselho Superior do Ministério Público.
É ótimo.
A própria ministra, confrontada com o lapso, os dois lapsos, que como o Pacheco Pereira já aqui disse, não são lapsos que se devam empolar desta maneira, mas que não devia ter acontecido ter escrito Procurador Adjunto. A própria ministra, assim que toma conhecimento disto, não só aceita a demissão do seu diretor-geral, como corrige de imediato e envia a correção.
Até o Eduardo, claro, Cabrita também mandou logo uma carta para... Desculpe, isso era o que faltava, não é? Depois de rebentado
O que eu quero dizer com isto é, houve dois lapsos, foram assumidos, foram corrigidos, não houve falsificação dos dados do senhor, nem podia haver. Agora, eu estou à vontade porque eu não conheço a pessoa.
Nem eu.
E, portanto, não sei, imaginarei ou quero imaginar que quem escolheu o Conselho Superior do Ministério Público considera que é o melhor para Procurador Europeu em nome do Estado português. E por isso, aquilo que o Governo fez foi assumir essa escolha desse organismo independente. Volto a dizer.
Okay. Voltaremos a falar, porque
entretanto
a Ordem dos Advogados fez uma participação haverá um processo para a investigação. E, portanto,
Da Ordem dos Advogados a decorrer, não vou comentar, não sei, não, só ouvi há pouco o Sr. Bastonário. Sobre a Sra. Ministra, amanhã estará pela segunda vez a explicar isto no Parlamento, que o sítio onde tem que prestar contas também.
Deixe-me só acrescentar uma coisa, Carlos.
Sim, temos um minuto.
É preciso ter cuidado com os pedidos de admissão. No caso do Ministro da Administração Interna, há uma morte, há a ocultação de uma morte, há a desresponsabilização em relação a essa morte, com direta responsabilidade do Ministro. Eu acho que isso justifica um pedido de admissão. Neste caso, há, sem dúvida, uma censura pública que é preciso fazer à ministra, mas não justifica um pedido de demissão. Porque senão o que nós fazemos é trivializarmos os pedidos de demissão, que é uma prática, por exemplo, que o PC tinha aqui há algum tempo.
E com esta opinião termina a circulatura do quadrado aqui na TV24 e na TSF. Dois, oito dias, esperamos que Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira já possam todos estar juntos comigo neste estúdio. Até para a semana.